Graça e paz, irmãos, da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus. É muito bom estar de volta, prestar culto presencialmente com vocês. Pela internet, quando a gente não pode estar na igreja, é bom, mas não há nada melhor do que estar junto aqui, não é? Estarmos olhando na face de cada um de vocês, poder abraçar, cumprimentar, ver o sorriso. Ouvir orações como essas feitas aqui. E tem gente chique, né? Vocês não viram aqui, mas o Giovanni usa até relógio prateado, tal, coisa linda, né? E essas crianças são, desde pequenas, ensinadas na verdade, isso é que vale a pena. Ore sempre pelo Ministério Infantil da Igreja Batista de Vila Mariana, pelo pastor Roni e toda a sua equipe. Abra sua Bíblia comigo. Na carta aos Gálatas, eu já tive uma manhã deliciosa aqui. Aliás, o meu retorno hoje foi quase o tempo inteiro na igreja. Muito bom, tivemos reunião. Agradeço a diretoria da igreja, a vocês, cônjuges, famílias dos diretores da igreja, que hoje tiveram que esperar até 2 horas da tarde os seus queridos voltarem para almoçar. Muito obrigado, eu quero que vocês saibam, igreja, que Deus está fazendo um uso muito grande da diretoria desta igreja, para o bem da Igreja Batista de Vila Mariana. Mas eu agradeço a Deus por toda a igreja, por muitos de vocês que me ajudaram a ter um processo cirúrgico e de recuperação maravilhoso. Muito obrigado pela manifestação de carinho, ajuda. Agradeço à igreja pelas orações. Eu sou grato a Deus porque vocês me suportaram em oração, me suportaram nesse tempo em que estive distante. Algumas pessoas diziam, deve estar sendo muito difícil para você, pastor, estar longe da igreja. Era muito difícil, sim, muito difícil para mim. Durante a semana ainda eu conseguia administrar, trabalhando lá de casa, mas no domingo não podia estar aqui, o médico não permitiu eu estar aqui. Tentei negociar com ele, ele disse, não, você não vai à igreja, você não pode ir à igreja. E ele tem as razões dele, não é? Ele me explicou, e era muito difícil. Mas tudo isso passou, continuem orando pela minha recuperação, pela doutora Aline, que é daqui da igreja, que é a fisioterapeuta que está cuidando de todo o processo da minha recuperação, tem feito um trabalho excelente, eu sou grato a Deus por todo esse processo. E é muito bom estar de volta aqui, por isso eu quero exaltar com você a esse Deus, que como Daniel orou, é o nosso rei. Salmo 145 diz assim, exaltar-te-ei, ó Deus meu e rei, bendirei o teu nome para todo sempre. E eu quero orar agradecendo a Deus por estar de volta com vocês e poder estar de novo aqui na igreja. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, que o Senhor seja exaltado, glorificado, adorado por tudo o que o Senhor faz por nós, por todas as bênçãos, por todo o cuidado, pelos detalhes, Senhor, que fogem ao nosso controle, até ao nosso conhecimento e plano, mas que o Senhor cuida por nós. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor, desde o dia 6 de dezembro até hoje, tem cuidado, Senhor, com amor que é peculiar a Ti, de todo o processo que eu fui envolvido nesta cirurgia. E eu te agradeço pelas orações, pelos apoios, pelas mensagens, pelos cuidados. Muito obrigado, Senhor. E muito obrigado por poder estar de volta, prestando um culto de ações de graças a Ti, junto com esta igreja amada do Senhor Jesus Cristo, e conduzida pela ação do Teu Espírito. Eu te agradeço, Senhor, por fazer parte desta igreja, e por ter o privilégio de pastorear esta igreja. Rogo, ó Pai, agora que o Senhor mais uma vez nos atenda com a Tua sabedoria, rendidos estamos às Tuas mãos, o nosso espírito, a nossa alma, o nosso coração, para que o Senhor fale mais uma vez as nossas vidas. Não permita, Senhor, de forma alguma, que nenhum pensamento, nenhuma palavra, nenhum gesto, nem sequer, Senhor, o resultado dos meus estudos atrapalhem, maculem o que o Teu Espírito quer falar para nós agora, nesta noite. Queremos que o Senhor seja glorificado na beleza da Tua sabedoria, que Jesus seja honrado pela obra de salvação a nós, e que o Teu Espírito seja ouvido e obedecido pela ação que Ele terá em nós neste momento. Nós pedimos isso, Pai, eu peço por mim, peço por esta igreja amada aqui no santuário e que nos ouve pela internet. Fala, Senhor, ao nosso coração. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Hoje o dia aqui em São Paulo e por todo o Brasil foi marcado por manifestações. Manifestações de um povo que está cansado, por um povo que está machucado, por um povo que sofre por causa da corrupção, da mentira, do engano, do torcer a verdade. Ontem eu estava fazendo uma visita para uma irmã nossa que foi operada, e lá conversando com ela, citei uma situação que aconteceu aqui, muito próxima de nós. Uma mãe de alunos da nossa escola faleceu de leucemia, e todo o processo que essa mulher e essa família tentou para serem acudidos, para serem socorridos, e não conseguiram, porque o Sistema Único de Saúde do nosso país não tinha condição de atendê-la. E aí a gente vê isso, vê uma mãe morrer, filhos ficarem órfãos, marido ficar viúvo, porque o sistema de saúde do nosso país não funciona, não tem condições de atender. E aí a gente vê todo esse torcer da verdade, todo esse assalto à pátria brasileira. Isso me revolta, e eu sei que revolta você. Mas o que precisamos saber é que a corrupção, o torcer a verdade, a mentira, como Isaías fala, a verdade sumiu em Isaías 59:15. Como outros profetas dizem, aonde está a verdade? Até quando vamos ter que lidar com essa frouxidão da lei? Quando o próprio apóstolo Paulo, em outra epístola sua, diz, haverá tempo em que as pessoas não suportarão, não querem, não quero ouvir, não quero nem saber da verdade. Nós precisamos saber que isso também não está só lá em Brasília. Está também tomando lugar em outros guetos que não deveria tomar. E um dos guetos que a mentira, o engodo, está tomando lugar é dentro da igreja, não da Igreja Batista de Vila Mariana, mas dentro da igreja. Dentro daquilo que aqui em Gálatas, no versículo 7, chama de outro evangelho. No versículo 6. Hoje nós vimos isso e nós temos vivido isso, ouvido o evangelho ser pregado aqui e acolá, mas não o evangelho de Deus. Um evangelho muitas vezes que está embasado no coração de um homem que se intitula apóstolo hoje e começa a ensinar e dizer aquilo que toma o lugar da verdade de Deus. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Tomar cuidado com isso quando eu ligo a minha televisão e inadvertidamente, muitas vezes, ouço alguém falando ali, eu preciso me certificar de que aquilo que eu estou ouvindo, de fato, é o Evangelho de Deus. Preciso tomar cuidado quando pego uma revista e começo a lê-la, uma revista que traz, sim, o título de Evangelho ou de Evangélica, e preciso verificar se aquilo que estou lendo tem, de fato, a ver com o Evangelho de Deus. E quando falo Evangelho de Deus, não estou só me referindo ao plano de salvação, mas todas as boas novas de Deus para nós. Lá em Gálatas, Paulo trata exatamente disso. A tratativa de Paulo, o propósito de Paulo é corrigir uma pulverização da verdade. A verdade começou a ser pulverizada na igreja da Galácia, na cidade de Derbe, Listra, Icônio. Pouco tempo depois, meses depois que Paulo gastou tempo ali ensinando, mostrando a verdade de Deus, menos de um ano, a igreja estava se demovendo, se separando, se distanciando da verdade. E Paulo aqui, quando é inspirado por Deus a escrever a carta de Gálatas, ele trata exatamente disso. Por isso, essa série tem esse título, Gálatas, o retorno. Precisamos retornar ao verdadeiro evangelho, de volta ao verdadeiro evangelho, porque é ele que salva, é ele que nutre, é ele que alimenta, é ele que santifica, é ele que dá o crescimento espiritual para cada um de nós. E a carta de Gálatas vai tratar disso. Uma peculiaridade das cartas de Paulo é que parte da carta ele trata de um problema teológico, de um problema que existe na igreja, e uma segunda parte, em todas as suas epístolas é assim, ele aplica essa verdade a cada um de nós. Agora, quando eu falo epístolas de Paulo, é porque Deus usou Paulo para escrever. Mas isto aqui é a palavra de Deus. E uma coisa que me chamou a atenção foi o versículo 6 de Gálatas 1, quando o próprio Deus diz, admira-me. Deus está admirado, Deus está absorto num pasmo enorme, porque as pessoas estão passando rapidamente, aqui no caso meses, daquele que vos chamou na graça para outro evangelho. Deus está dizendo, eu fico pasmo, admiro-me em ver que vocês não reconhecem a morte do meu filho, o sacrifício do meu filho, e mudam rapidamente para outro evangelho, ou para outra suficiência da salvação. No caso aqui de Gálatas, era a volta à lei. Eles estavam sendo influenciados, perturbados, estavam sendo maculados, a igreja da Galácia, em voltar aos rudimentos do mundo da lei. Em guardar o sábado, em não comer carne de porco, em não cuspir no sábado, em observar 49 leis para guardar a lei do sábado. Isso era o farisaísmo. Sexta-feira, na reunião do Ministério de Casais, liderança, eu comecei a falar um pouquinho sobre cultura hebraica e me animei, acabei quase que dando uma aula de cultura hebraica aqui na reunião. Ontem fiz isso de novo na visita que fiz para essa irmã querida que estava em recuperação de cirurgia, porque me anima muito essa cultura. Eu fui treinado, meu mestrado foi na cultura hebraica, na língua hebraica. Eu nunca fui a Israel, agora já dá para ir com essa perna um pouco melhor. E a gente vai, agora não, porque o dólar está muito caro. Vamos esperar cair mais um pouco, pessoal. Está caindo, mas vai cair, tem que cair mais. Tem que chegar lá perto dos 2,50 para a gente se animar e ir para Israel. E a gente vai como igreja. E eu conheço Israel, Jerusalém, conheço a Galiléia, plenamente na geografia, mas tudo de foto, de mapa, eu nunca estive lá. Se um dia eu pisar lá e Deus me der essa alegria, vai ser muito bom compartilhar com vocês, olha, aqui Jesus encontrou Nicodemos. Olha, gente, foi por aqui que Jesus andou, rumo ao, ali ao Monte da Caveira. Olha a caveira, e vou mostrar para vocês a caveira que é esculpida naturalmente no monte em que Jesus foi crucificado. Vamos entrar lá no túmulo de José de Arimateia, que nunca havia sido usado. Tinha sido esculpido para a família, e o primeiro que foi sepultado ali foi Jesus, apenas por 3 dias. Vamos para o Monte das Oliveiras, e vou mostrar para vocês, não sei qual precisamente é a oliveira, mas vamos em alguma oliveira lá, e ver a agonia de Jesus no Getsêmani. Gostoso, delicioso. Mas também há uma situação da lei lá, em que nós vamos nos muros de Jerusalém, e nós vamos ver ali os judeus palestinianos balançando o seu corpo para frente e para trás, e citando versos e mais versos na língua hebraica, orando com kipá, com talit, numa reverência enorme. Levarei todos que estiverem nessa viagem para dentro de uma sinagoga, e vamos ver como eles estudam a lei, e vocês verão penas que são usadas para escrever a palavra de Deus em letras à mão. E quando essa caneta cai, eles ficam 7 dias se purificando, porque essa caneta caiu no chão. Nós não sabemos o que é isso. Quando a gente tem filho, nosso filho, a chupeta cai no chão, a gente pega, dá uma limpadinha e põe na boca dele de novo. E a criançada no Brasil é ótima por causa disso. Não é? Esse remédio chamado sujeira faz um bem lascado. Tem países que os médicos falam, deixa brincar na terra, porque precisa se sujar. Nós não sabemos o que é isso, é farisaísmo. O que estava acontecendo aos Gálatas era isso, eles estavam voltando ao farisaísmo. Não temos que limpar a caneta, porque estamos escrevendo aí um verso bíblico que caiu no chão. Deus não pede isso de nós. Isso não vai me levar à salvação. Deus não vai me salvar porque eu guardo o sábado ou o domingo. Você e eu não somos salvos porque a gente vem na igreja aos domingos. A gente vem na igreja aos domingos para aprender a palavra de Deus, para ter comunhão, para sermos motivados e animados na graça, como vimos hoje de manhã, está lá em Hebreus 10:25. Por isso que a gente vem à igreja, mas a igreja não salva ninguém. Os pastores da igreja não salvam ninguém. A gente não é salvo por causa disso. A gente é salvo porque nós olhamos para a cruz e reconhecemos a Jesus como nosso Salvador. É isso que Paulo está tratando em Gálatas. É isso que Deus quer que nós aprendamos juntos em Gálatas. Então, em Gálatas 1, 10 a 24, nós encontramos a vindicação do Evangelho. Paulo vai dizer, olha, o Evangelho que eu prego não é um Evangelho humano. Ele não foi criado, pensado, ele não foi planejado, ele não foi escrito por homens. Ele foi planejado, ele foi sentido, ele foi pensado de eternidade a eternidade por Deus, por Jesus e pelo Espírito Santo. A salvação que temos em Cristo Jesus, o objeto é Jesus na cruz, mas a salvação envolve as 3 pessoas da Trindade. Deus Pai, o próprio Paulo diz isso em Gálatas no versículo 4, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Deus Filho que morre na cruz e verte seu sangue, sofre as dores pelo nosso pecado, se humaniza, se torna homem, Deus, e morre na cruz do Calvário. E pelo Espírito Santo, que lá dentro de mim e de você me convence do juízo, da justiça e do pecado. Então, é isso que Deus quer que nós saibamos. Por isso, Paulo é usado por Deus, e agora é Deus falando a mim e a você, o evangelho que eu quero que vocês conheçam, que vocês vivam e que vocês preguem, não é um evangelho humano, não é um evangelho que foi escrita com a pena do homem, com o pensamento do homem, mas o evangelho que foi escrito com o sangue de Deus e com o amor de Deus. Então vamos lá. Lá no versículo 10, Paulo deixa muito claro para nós que a responsabilidade dele não é agradar a homens. Não é ter os homens dizendo, puxa, como Paulo é um servo legal, como nós gostamos dele. Não. O meu propósito de vida, a minha responsabilidade como salvo em Cristo Jesus é agradar a Deus. Olha só o que ele diz: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Paulo está dizendo que a preocupação dele não é agradar a casta religiosa da época. Paulo está dizendo que a preocupação dele não é também agradar os pagãos da época com a mensagem do Evangelho. Aliás, ele foi apedrejado muitas vezes, preso, açoitado muitas vezes. Em 2 Coríntios, ele dá uma lista do que ele passa, porque ele é apóstolo de Jesus e pregador do Evangelho aos gentios, que é horrorizante. Quando eu leio 2 Coríntios, quando ele vai dando toda aquela lista dos açoites, da fome, da nudez, do desespero, da angústia, eu fico orando, Senhor, por favor, não me permita passar por isso. Ele não está muito preocupado em agradar pagão, nem judeu, nem ninguém. Ele, na verdade, tem um compromisso com o Senhor. Custe o que custar, haja o que houver. O meu compromisso é com Deus, não é agradar a homens. E eu tenho visto isso em nossos dias aqui na Igreja Batista de Vila Mariana. Tenho visto isso em nossos dias na vida de muitos cristãos que pagam o preço da perseguição, da angústia, da dor, da aflição, porque decidiram agradar ao Senhor. Gente que muitas vezes é perseguido, semanalmente, diariamente, constantemente, porque decidiu agradar ao Senhor. O meu compromisso não é com os homens, não é com o meu coração, mas com o coração de Deus. Não é com a minha vontade, mas com a vontade de Deus. Não é com o meu desejo, mas com o desejo de Deus. E isso muitas vezes, queridos, vai imprimir em nossa vida alguma angústia, alguma aflição, alguma luta, algum desemprego, algum nariz virado, algumas palavras duras, mas o meu compromisso é com o Senhor, não pode ser com homens. E eu tenho visto isso entre vocês, e eu glorifico a Deus pela Igreja Batista de Vila Mariana. E o nosso compromisso não é com homens, não é com a mensagem do Evangelho. Nós não temos, não, um Evangelho quentinho e gostosinho, como alguns pregam por aí. Nós temos o Evangelho bíblico. O Evangelho que nos mostra, como vimos hoje de manhã, que nós somos pecadores. Não podemos fugir disso. Eu sou pecador, você é. Eu tenho que confessar os meus pecados todos os dias. Na verdade, deveria corrigir isso. Quase todas as horas do dia. Porque somos pecadores. E como pecadores, o que merecemos pelo nosso pecado é a morte eterna, mas o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna, está em Jesus, que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. E quando eu creio nele e eu confesso Jesus como meu Salvador e eu o recebo como Senhor e Salvador da minha vida, eu sou salvo. Esse é o Evangelho de Deus. Essa é a verdade de Deus. Esse é o compromisso com Cristo. Mas Paulo continua. Ele, além de falar que a responsabilidade dele não é com os homens, não é agradar a homens, mas a Deus, ele diz que a fonte do Evangelho é Jesus Cristo, é o próprio Jesus. Ele não recebeu o Evangelho de homens. Ele não foi treinado ou foi feito a ele uma lavagem espiritual, cerebral, da alma, para reproduzir ensinos humanos, como acontece em muitos guetos denominados evangélicos por aí. Não. Paulo diz para nós que o evangelho que ele recebeu veio do próprio Senhor Jesus. Olha só o que diz o versículo 11 e 12. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Ele diz, a fonte do evangelho que eu prego vem de Jesus. E aí, essa é uma segurança para mim e para você. Isso aqui é a própria palavra de Deus dizendo, o que vocês têm e conhecem do evangelho na palavra de Deus é do próprio Deus. Porque tudo o que nós usamos de evangelho, seja em Mateus, Marcos, Lucas, João, epístolas paulinas, epístolas apostólicas, de Pedro, João, Tiago, Judas, é de Deus. Paulo está dizendo, eu recebi do Senhor, mas quando você recebeu? Abre a sua Bíblia em Atos capítulo 26. Lá em Atos 9, tem um resumo rápido que Lucas escreve do testemunho da conversão de Paulo. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, versículo 1 do capítulo 9 de Atos. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, cristãos na época, assim homens como mulheres os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E conhecemos o resto da história, caiu do cavalo, literalmente. Ficou 3 dias sem poder enxergar nada. Mas lá em Atos 26, ele conta essa história diante de Festo e Agripa. Festo era um governador regional. Agripa era um administrador mais geral, por isso é chamado de rei Agripa. Ele não era o imperador romano, mas era o rei Agripa. Ele mandava em mais regiões. Festo era um governador, a Agripa era o que seria o presidente da região, e aí havia o imperador de Roma. Perante Festo e Agripa, no versículo 9 do capítulo 26, Paulo vai dar um relato desse momento em que ele encontra Jesus e recebe o Evangelho. Olha só o que diz a palavra de Deus. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas deveriam praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. Isso é Paulo falando. E assim procedi em Jerusalém. Versículo 10. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. E contra esses dava o meu voto quando os matavam. Assassino. De crente, esse Saulo. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Com esses intuitos, parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei Agripa, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais brilhante e resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Eis aqui, ele recebendo o evangelho de Jesus, pessoalmente, um relacionamento pessoal. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco, em Jerusalém, por toda a região da Judéia, aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. O testemunho de Paulo era tão veraz, o olho dele brilhava tanto quando ele dava testemunho dessa revelação, desse evangelho que ele recebeu de Jesus. O semblante dele era tão convincente, irmãos. A fisionomia de Paulo era tão arrebatadora, que o rei Agripa diz assim, olha o versículo 28. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Quase fui. Paulo respondeu: assim Deus permitisse que, por pouco, por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Não temos mais informações. Não sei se esse Agripa um dia se converteu, mas se não se converteu, ele está até hoje no inferno, lembrando desse momento. Lembrando dessa palavra que ele disse, seja ela uma palavra irônica, seja ela uma palavra veraz, por que eu não me deixei persuadir? Paulo era convincente, porque ele lidava com o evangelho de Jesus. Paulo é tão convincente que quando ele conta a história, um rei que não tinha qualquer obrigação com esse prisioneiro, é tão afetado que ele balança. Será que eu e você, quando abrimos os nossos lábios, quando vivemos no nosso dia a dia e fora, amanhã no trabalho, no colégio, na faculdade, hoje em casa, somos tão convincentes como Paulo fora a Agripa? Será que quando nós contamos desse evangelho que conhecemos do próprio Senhor Jesus, as pessoas ao olharem para os nossos olhos, ao ouvirem as nossas palavras, ao observarem as nossas ações, atitudes, são convencidas e poderão dizer: por pouco me persuades a me fazer cristão? Paulo era convincente porque ele recebeu o evangelho de Jesus. Ele não precisava fazer esforço. Ele não precisava fazer parafernália no culto, botar gente aí, pseudo confessando, que está endemoniado. Aliás, culto a Deus não é lugar para demônio. Quando o demônio frequenta demais a igreja, tem alguma coisa errada, minha gente. Igreja é para ser frequentada e culto é para ser prestado por santos, remidos pela graça de Deus. Quando o demônio está muito presente no culto na igreja, tem boi na linha, ou tem capeta na linha, é melhor, né? Tem alguma coisa errada. Tem erro nisso. Está tomando o lugar de Deus na história do culto. Será que quando pregamos, vivemos? Será que quando vivemos amanhã lá fora no mundo, as pessoas serão tocadas como a gripe foi tocada por Paulo? Eu e você temos as mesmas condições de Paulo. Somos tão pecadores como ele. Aliás, em Romanos 7 ele diz: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Eu não me lembro se são os jovens ou os adolescentes que estão estudando isso na escola bíblica dominical. Quem é que está estudando sobre o mal que habita em mim? Os adolescentes da nossa igreja, olha que benção essa igreja. Adolescente está estudando o mal que habita em mim. E esse título está embasado exclusivamente em Romanos 7. E Paulo está dizendo: eu sou um pecador terrível. Aliás, ele diz: dos pecadores, o principal. Então, é igual a nós. E o evangelho que ele recebeu é o evangelho que eu e você recebemos. O evangelho da cruz de Jesus. E a oportunidade de testemunho que Paulo teve não é igual a que eu tenho, e espero que não seja mesmo, que você nunca esteja na frente de um rei, de um juiz, sendo aprisionado por causa do nome de Jesus. Eu espero que isso não aconteça com nenhum de nós aqui. Mas nós estaremos amanhã na frente de alguém para contarmos a nossa história com o evangelho que recebemos de Jesus. E aí Paulo termina essa perícope, essa parte da carta, dizendo assim: com o evangelho pregado por ele, não depende de agentes humanos, de autorização humana para pregar. Gente, você não pode ligar para nenhum de nós pastores amanhã e falar: pastor, eu estou aqui no trabalho, tem um camarada perguntando do evangelho, eu posso falar para ele? Que isso? Você nunca faça isso. Primeiro que eu não vou atender o telefone para responder isso. E longe de mim ter que ter essa obrigação. Nenhum de nós aqui está sujeito à autoridade humana para pregar o evangelho, para contar da salvação para o parente, para o amigo do trabalho, da escola, da faculdade, do transporte coletivo, da feira, do açougue. Nenhum de nós. Eu não preciso ligar para a diretoria da igreja: ó, aqui na feira agora estou comprando banana, e o bananeiro aqui abriu as portas para ouvir o evangelho. Será que eu falo, diretoria? O que vocês acham? Aí o Anselmo, vice-presidente, diz: espera aí, pastor, que eu vou ligar, vou passar um WhatsApp rápido para os demais, para a gente ver o que o senhor faz. Não. A hora que o cara lá que me vende a banana abriu as portas, como aconteceu na feira, Deus está dizendo: vai fundo, Darcisão. E a gente tem que contar do nosso relacionamento pessoal com Jesus. Eles precisam ver nos nossos olhos, como a Agripa viu nos olhos de Paulo, precisam contemplar na nossa face, como a Agripa contemplou na face de Paulo, esse relacionamento pessoal com Jesus que Paulo conta para nós no versículo 15: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu filho em mim, dentro de mim, se relacionar interpessoalmente comigo, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Ele está dizendo para nós: eu não tive que ter autorização dos demais apóstolos. Aliás, decorrido 3 anos, eu fui a Jerusalém e encontrei lá apenas Pedro e Tiago, irmão do Senhor, irmão de Jesus. Então, isso também indica aqui, né, outra situação teológica que eu só vou citar. Maria, mãe de Jesus, teve mais filhos com José. A Imaculada Maria foi mamãe de outros meninos e meninas, diz o Evangelho. E um deles está aqui, ó, Tiago, o irmão do Senhor. Eu não tive que ter autorização dos apóstolos, diz Paulo. Porque o meu relacionamento é pessoal com Jesus. O meu relacionamento, do Darcy, e o seu, é com Jesus. E você está autorizado por Jesus amanhã, a qualquer hora do dia, a qualquer momento, contar da sua história com o seu Salvador. Contar para os seus filhos que ainda não foram salvos, da sua história. Você não precisa da autorização do pastor para isso, gente. Eu tenho dito, não dê aos pastores dessa igreja o privilégio de levar os seus filhos a Cristo. Não dê. Esse é um egoísmo santo. Ok? Eu levarei os meus filhos a Cristo. Senhor, dá-me essa oportunidade. E eu tenho visto pais aqui que têm testemunhado para nós. E é a grande alegria e gozo em nosso coração. Se você perguntar para qualquer um de nós pastores aqui, nós ficamos plenamente alegres quando uns de vocês pais dizem: pastor, nosso filho Giovanni recebeu Jesus Cristo como Salvador. Nosso filho, e assim vai, filhos e mais filhos. Nosso filho Daniel confessou a Jesus como seu único e suficiente Salvador. É isso! Porque você está contando como pai, como mãe, a sua história pessoal com Cristo Jesus está sendo convincente, e o Espírito está usando essa história, está usando o seu relacionamento com Jesus para tocar na vida dos seus filhos, do seu patrão, do seu colaborador, do seu professor, do seu aluno, para que eles conheçam a Jesus e passem a ter um relacionamento pessoal com Ele. E nós precisamos ser conhecidos como Paulo era conhecido, de matador a pregador. Olha que coisa linda, versículo 23. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Gente, que lindo. Quando eu li o testemunho de Paulo em Atos 26, e fiz agora com vocês aqui também, e olhei para versículo 23 e 24, a única coisa que me restou é: Senhor, faz de novo comigo, faz de novo. Todos vocês conhecem um homem chamado Billy Graham. Se não conhece, pelo menos já ouviu o nome dele. Um dos maiores evangelistas que o mundo conheceu. Teve outros, teve um muito maior que ele, com muito menos possibilidade do que Billy Graham, foi maior, muito maior, não dá para comparar com o Billy Graham, chamado John Wesley. Moody, muito maior, John Wesley, Moody, Hudson Taylor. Mas há um momento na história de Billy Graham que ele foi visitar os aposentos, a casa onde Moody morou. E ele ainda era aluno. E na hora de ir embora, ali fazendo a conferência dos alunos que foram para o passeio, o professor deu falta do William, do aluno William. Cadê o William? Cadê o William? Onde está o William? Foram procurar o William. Quando chegaram no quarto de Moody, ali existe um tapete marcado com os joelhos de Moody orando incessantemente pela salvação da nação. Encontraram Billy Graham ajoelhado ali dizendo: faz de novo, Senhor, faz de novo. E Deus fez. E Deus fez. Mude, por sua vez, foi impactado, porque um dia eu vi um pregador dizendo: o homem está para ver o que Deus pode fazer através de um servo totalmente consagrado a Ele. Isso impactou Moody. Quando eu li a história de Paulo em Atos 26 e vi esses dois versículos, e me lembrei dessas histórias, eu disse: faz de novo, Senhor. Faz de novo comigo. Faz de novo com a Igreja Batista de Vila Mariana. Faz, Senhor, o povo glorificar a Ti por causa de nós, por causa do nosso testemunho, por causa da nossa vida. E sabe, Deus está fazendo. Deus está fazendo. Eu já tive oportunidade por duas vezes em ouvir com esses ouvidos que a terra de comer ou Jesus de arrebatar, pessoas aqui na frente, que não sabiam que eu era o pastor da igreja, fazendo o seguinte comentário: esta igreja é séria, esta igreja é séria. Ah, fantástico. Mas tem um membro da nossa igreja que tentou evangelizar um fariseu da nossa época, judeu como esses aqui que estavam tentando perverter o evangelho. Carinhosamente conhecida no nosso meio como Bike, esse membro da igreja. O Bike. Ele é pintor, né? Tem uma empresa de pintura. Ele estava pintando a casa de um judeu. E ele tentou evangelizar o judeu. E o judeu falou: pode parar. Não gaste tempo. Você não fala mais nada disso aqui. Pare de falar do evangelho aqui. Eu não quero ouvir. Tá bom, não vou falar mais. Mas um dia, esse judeu trouxe o Bike embora para a casa dele. E o Bike mora aqui, ó, na Joaquim Távora, um pouquinho aqui para frente. E o Bike passou no carro do judeu aqui na frente da igreja. E ele falou: ó, é nessa igreja aqui que eu congrego, essa igreja que eu frequento. Sabe o que esse fariseu dos nossos dias disse para o Bike? Ah, essa igreja é séria. E glorificavam a Deus a respeito da Igreja Batista de Vila Mariana. O que eu tenho que fazer para isso acontecer? Eu preciso estar comprometido com Cristo, não com os homens. Eu preciso contar o evangelho de Cristo. Então, gente, não é para convidar as pessoas para virem para a igreja. Não adianta você convidar um incrédulo para vir para a igreja. A igreja não tem nada a ver com ele ainda. Ele tem até medo de entrar aqui, o que vai encontrar aqui. A primeira coisa que você vai fazer e que eu faço para o incrédulo é: eu vou contar para você de um relacionamento pessoal que eu tenho com o meu Salvador. E aí, se você tiver que gastar horas com Ele, você vai gastar horas contando do seu relacionamento pessoal com Jesus. E se o Espírito tocar nele e ele vier a receber a Jesus como Salvador, então aí você diz: olha, eu frequento uma igreja muito bacana. O pastor é lindo dessa igreja, o titular, os outros simpáticos. Vamos lá, eu quero apresentar essa igreja para você, aquelas pessoas que me amam, que amarão você. Você pode levá-lo para o seu pequeno grupo, pode fazer um jantar ou um lanche na sua casa e convidar alguns daqui da igreja para estarem nesse dia lá, para eles, para assistir futebol, para falar da política. Não fica falando mal do governo, fala bem da política. É difícil não falar mal do governo, mas fala de política. Para eles saberem que crente não é aquilo que eles pensam. Não é aquilo que eles pensam. Sabe? Eu não convidei o Dr. Sérgio, que me operou, nem a esposa dele, a amável e simpática dona Jacira, para virem para a igreja. Nem uma vez. Mas eu, a Denise, muitos de vocês que encontraram o doutor Sérgio, o doutor Renan, que o conhece, contamos para ele, para Jacira, do nosso relacionamento pessoal com Cristo, ideal, que está sendo usada por Deus para o bem do doutor Sérgio, da Jacira. Mostra o relacionamento pessoal que há com Cristo. Sabe o que eu vi segunda-feira, quando eu cheguei lá no consultório? Aliás, antes de chegar no consultório, conversando com a dona Jacira, que administra o consultório para o doutor Sérgio, ela disse: onde é a sua igreja mesmo, pastor? Eu disse: é na rua Joaquim Távora, na Vila Mariana, 598. Eu vou lá, com uma amiga minha. Jacira, você está aqui? Agora à noite? Não. Ela vem. Ela falou que vem, mas eu nunca convidei ela para vir para a igreja. Sabe por que ela vem para a igreja? Porque a IDEL, essa que está operada, que eu visitei ontem, está sendo usada por Deus para impactar com o amor dela, com o trabalho dela, com as habilidades profissionais dela, a Jacira. Sabe por que eles estão pensando em vir aqui na igreja? Porque o dia que o doutor Sérgio foi me dar alta, eu pedi para ele: eu posso orar pelo senhor, doutor Sérgio? O senhor foi tão usado por Deus para o meu bem, para me operar, para cuidar de mim, e eu queria orar com o senhor. Ele ficou impactado porque um paciente dele agradeceu a Deus pelas suas habilidades médicas, pelo seu trabalho. Nunca convidei ele para vir para a igreja. Eu não disse para ele: eu quero o senhor num culto da minha igreja. Primeiro ele precisa conhecer o nosso relacionamento pessoal com Cristo. Alguns enfermeiros lá no hospital ficaram impactados com vocês que visitaram, me visitaram no hospital. Alguns que me atenderam, uma enfermeira que me atendeu em nome do Marco. Marcão, você está aí? Eu vi o Marcão, acho que ele saiu para atender, acho que a filha. Foi impactada pelo testemunho do Marcão aqui da igreja. É isso, gente. E muitos outros têm sido impactados pela sua vida. É isso. Que o Senhor seja glorificado por causa da Igreja Batista de Vila Mariana. Conte a partir de hoje do seu relacionamento pessoal com Jesus. Fale o que Jesus faz por você. Como ele te salvou do pecado, do juízo e da justiça, e o colocou como uma pessoa salva por meio do seu filho Jesus. É isso que o Senhor quer que nós façamos juntos como Igreja Batista de Vila Mariana. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu não sei se aqui à noite entrou alguém nesta igreja que ainda não entregou sua vida a Jesus, sabe? Essa é a decisão mais importante, mais valorosa que você tem a tomar na sua vida. E eu quero dizer a você, foi a decisão mais preciosa da minha vida, e eu não me arrependo, em nenhum minuto, em nenhum momento. Esse Jesus me salvou do pecado, do juízo e da justiça que estava sobre mim, porque eu era um pecador não salvo. E agora eu tenho a segurança de que um dia estarei eternamente com o Senhor no céu, por causa de Jesus, porque eu olhei para a cruz. E eu quero dizer a você, você nesta noite, também tem essa oportunidade dada por Deus. Se você sente que Deus está dizendo a você, chegou a sua vez, é o seu momento. Não relute. Não relute. Apenas receba Jesus como seu Salvador. E como a gente faz isso? Como eu disse para você, não é um relacionamento com esta igreja, nem com o pastor, é um relacionamento pessoal com Jesus. E a Bíblia ensina que eu devo confessar com os meus lábios e crer com o meu coração. Você quer fazer isso agora? Você pode fazer. Essa oração que eu vou fazer aqui, você pode repetir intimamente no seu coração. Senhor, eu reconheço que eu sou pecador. Eu peco mesmo. E entendi nesta noite que Jesus morreu na cruz do Calvário por mim. E agora eu confesso com os meus lábios. E creio no meu coração que Jesus pagou o preço na cruz por mim. Por isso, Senhor Jesus, eu o convido para ser o Salvador da minha vida. Ser o meu Salvador, Senhor. Eu o recebo como meu Salvador. Ainda de olhos fechados e cabeça baixa, porventura alguém nesta noite que fez essa oração, levante bem alta a sua mão para que eu possa ver. Há alguém? Senhor, muito obrigado porque todos aqui já te conhecem como o seu único e suficiente Salvador. E que o Senhor, a partir de hoje, amanhã no nosso trabalho, nos nossos estudos, nas nossas indas e vindas, no nosso sentar e levantar, no nosso agir e no nosso descansar, no nosso falar e no nosso silenciar, o Senhor seja glorificado pelo nosso testemunho com respeito ao nosso relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Que esta igreja continue sendo, Senhor, plenamente usada para a Tua honra e para a Tua glória. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.